Item número 9. Assim como o fogo, ao penetrar na madeira, parece absorver seus tributos, tais como origem, dureza, duração, caducidade, magnitude, pequenez, diversidade, etc., o Atman também parece absorver os atributos do corpo aparente.
Assim como o fogo parece ter os atributos do que está queimando, o espírito parece ter os atributos do corpo. Então, por exemplo, um corpo gordo. Não existe espírito gordo. Por exemplo, um corpo velho. Não existe espírito velho. Um corpo bonito. Não existe espírito bonito. Um corpo bondoso. Não existe espírito bondoso. É apenas aparência. É apenas um julgamento daqueles que trabalham com chombas, com ilusões. Ou seja, julgam o espírito pelo ego manejado. Outro dia me perguntaram: o que no ego é do espírito? E da colocar assim o exemplo. Por exemplo, um ego que tenha paciência. Essa paciência é do espírito ou é do ego? E aí eu respondi assim: no ego só existe do espírito o zênelo de povas. Mais nada. Por exemplo, se o espírito pediu para trabalhar o nervosismo, o ego será nervoso. Mas este nervosismo não é do espírito, é do ego. Está presente no ego porque é parte da pova do espírito. Então não dá para reconhecer um espírito pelo ego que ele, ao qual ele está ligado. Como eu disse antes, a diferença da doutrina que nós está conversando, fundamentada no espiritualismo, de culpa no universalismo não existencial, é que nós vai a fundo nas coisas, vai ao tudo. E a partir desta informação, ou seja, que não dá para se reconhecer nenhuma característica do espírito através do ego, eu pergunto: será que o espírito que viveu São Francisco de Assis era santo? Será que o espírito que viveu Gandhi era santo? Não sei. Eu não posso julgar o espírito pelo ego. E São Francisco de Assis de Gando são personagens humanos, ou seja, são egos. É por isso que no Avaduto Gita, ou seja, no estudo profundo do monismo, fundamentado no estudo do Krishna, é dito assim: se eu já sou tudo que eu posso ser, a quem eu vou render homenagens? Eu não. O verdadeiro sábio não rende homenagens a ninguém. Ele não tem ídolos, porque ele sabe que o que ele conhece é só ego. São características do ego e não características do espírito. Isso é fundamental para se alcançar este nada seio do tudo. É preciso desmistificar a questão do espírito que está ligado a um ego e não julgar espíritos por aparências, ou seja, por egos. E na hora que nós faz isso, nós conseguimos amar a todos de uma forma ecânime, igual. Agora, se nós ainda fica com ídolos que andam idolatrias, achando que o espírito que viveu São Francisco de Assis é um santo, nós não religiamos nada. Se tiver a pergunta, este texto é importantíssimo, porque serve também para os outros seres humanos. Por exemplo, a questão da alma gêmea. Se teve uma moça que vinha aqui que foi embora justamente por causa disso. Essa questão de alma gêmea é a maior ilusão que existe. E quando eu disse isso, ela disse: ah, eu não acredito nisso. Eu disse: tá certo, é seu direito. Não existe alma gêmea. Até porque essa questão de afinidade que vocês vivem é afinidade com egos, não com espíritos. Porque não dá para se reconhecer o espírito pelo ego. Então, pode existir egos gêmeos, mas não almas gêmeas. E além do mais, se houvesse uma alma inteiramente dedicada à outra, ela feriria universal, porque ela estaria vivendo, colocando uma outra alma acima das outras. Acabou a igualdade do universo. Então é fundamental essa história para se parar com determinadas coisas que não nos deixam evoluir, que nos pende à roda de encarnações. Sabe, tem muito espírito que não quer sair da roda de encarnação para não perder este contato com essa tal de alma gêmea. Que isso é um ego, isso é uma pova. Se tiver pergunta.
Elder diz: o que significa, então, os complementos divinos que se falam na linguagem da fraternidade branca?
São do espírito e não do ser humano. E não podem ser percebidos pelos egos. Deixa eu dizer uma coisa para o Xemos. Eu vou falar em linha zelal e até você, pelo que nós a conversou, pichinja muito ouvir isso. Existe muito espírito que possui atributos de santidade, que vocês nem imaginam qual são, porque na verdade vocês só têm ideias dela, desses atributos, que hoje vivem como assassinos, bandidos e ladrões. Porque essa é a missão desse espírito. Veja, xixi fala na necessidade de haver uma tormentos. Pichinjo haver para o fim dos tempos. Pichinjo haver zeladores desses tormentos. E esses zeladores de tormentos não podem, vamos dizer assim, puzuticha, se expor a adquirir mais karmas. Então Deus manda espíritos missionários para guiar os tormentos, grandes tragédias, vamos dizer assim, por missão. E o espírito que possui atributos divinos, aceita. Aceita porque espírito não escolhe missão. Espírito pede a Deus: Senhor, fazei de mim instrumento da vossa vontade, não da minha. Se o Senhor acha que eu devo encarnar agora e passar pela execução pública, louvado seja o seu nome, eu vou. Aliás, foi este o mesmo caso de Judas. O evangelho de Judas está aí agora para provar que ele não tinha aqueles atributos, mas que ele veio como missionário, veio num tato, tatado, combinado, veio num tato com a espiritualidade que organizou a encarnação Jesus Cristo, que é uma encarnação, não é um Cristo, para que ela tivesse na ilusão o cumprimento dos fatos necessários para a exemplificação da universalização. Então nós não podemos confundir atributo do espírito com atributos do ego, do ser humano. Não são os mesmos. O atributo do espírito, do ser humano, é zelado de acordo com a prova ou omissão do espírito. E o atributo do espírito está no átima, no universo. Se tiver mais perguntas, olha, moço, como eu disse para você, é importante essa compreensão para, vamos dizer assim, não comprar gato pro lebre, viu?